Mas eu já tenho um outro entrevistado nosso que já está aqui na nossa live aguardando há bastante tempo, acompanhando a nossa transmissão, e eu vou chamá-lo aqui para a nossa conversa. Eu me refiro ao desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro e professor do Departamento de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João Batista Damasceno. Professor João Batista Damasceno, bom dia. Você me ouve bem?
Te ouço mais ou menos, Anderson. Eu não conseguia te acessar pelo desktop, pelo computador. Eu estou tentando agora pelo smartphone, mas o som está muito baixo. Mas vamos tentar bater um papo aí no tempo que nos for possível.
Não, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para te ajudar, Marcelo. Agora eu te ouço perfeitamente aqui pelo teu acesso no celular e eu quero começar te agradecendo, Marcelo, por se dispor mais uma vez a dialogar conosco. Aqui no nosso programa, a gente tem muitas questões aí para tratar contigo no programa de hoje, Damasceno. E eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre aquele episódio lá da semana passada, em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, interrompeu mais uma tentativa de golpismo dos bolsonaristas ao rejeitar uma ação do PL, o partido do presidente, que questionava os votos depositados em mais da metade das urnas, apenas no segundo turno das eleições presidenciais, alegando que elas teriam apresentado mau funcionamento, com consequente perda da confiabilidade dos votos. O ministro acabou aplicando lá uma multa milionária no partido do Valdemar da Costa Neto e congelou o fundo partidário até que os 23 milhões de reais quase sejam pagos por litigância de má-fé do presidente do PL. Como é que você avaliou, ô Damasceno, essa iniciativa lá da turma do Jair Bolsonaro e a reação do Alexandre de Moraes? Ficou de bom tamanho a multa, na tua opinião, Damasceno?
Olha, eu não só gostei da multa, como gostei, aí já é interpretação minha, claro que não deve ter sido a conduta do ministro, a ironia do 22, né? Então, 22 milhões correspondem ao número com o qual o candidato que não reconhece a expressão da maioria se pronuncia. O ministro Alexandre de Moraes foi muito hábil, tem sido muito hábil na condução deste processo, né? É um momento muito difícil, né? Uma coisa é jogar dentro da linha, né? Dentro da regra do jogo, como diz aí o outro que diz que joga na linha joga dentro das quatro linhas, mas não tem jogado, né? E os tribunais, por vezes, têm que buscar a melhor forma, a interpretação, a construção do direito. Né? A nossa tradição, do nosso direito civil, nosso direito germano-românico, que nos chegou pela França, é de um direito positivado. Né? Nós temos um direito, né, escrito e o juiz, a boca da lei. Né? Essa é uma expressão que foi usada, que é usada, que foi muito usada, que foi exigida, né, dos juízes por Napoleão Bonaparte. O juiz é a mera boca da lei. O problema é que a realidade, por vezes, se mostra mais complexa do que o legislador previu, do que a norma jurídica positivada, né, escrita, dispõe. E aí o juiz tem que partir, né? O juiz não pode se abster de julgar, na ausência de norma, ele tem que julgar de acordo com a equidade, com os princípios gerais de direito, por analogia, e até mesmo, e aí vem uma outra tradição, que é que nós estamos usando no Brasil hoje, né? Estamos importando essa concepção, né? Que vem da Inglaterra, da common law, né? Vem do stare decisis dos Estados Unidos, né? Que é um direito de precedente, né? E um método construtivo do direito. Né? Então, em situações em que não há uma lei específica tratando do caso, o juiz adota os critérios próprios da ciência, né? Critérios próprios do campo, ele constrói, né, a regra, ele constrói a sua decisão, né, para o caso concreto, e que vira precedente para os casos futuros. Nós estamos vivenciando uma situação que não é nova. Impugnação de resultado, né, eleitoral, desde que tem eleição no Brasil, né? 1842, a eleição é conhecida como a eleição do cacete. Na Primeira República, toda eleição, ou quase toda eleição, tinha dois governadores se declarando eleitos e, por vezes, se formavam duas assembleias legislativas distintas, né? Em 1955, né, esta turma né, que hoje está aí, né, a direita, que era a UDN, apoiada pelos militares, né, de direita, né, não eram os militares nacionalistas, nem os militares comunistas, né, que eram duas vertentes que foram expurgadas das Forças Armadas. Né, eram golpistas mesmo, era o pessoal truculento, era a turma que, não, que só conhece a força e não respeita a eticidade das relações sociais. Impugnaram a candidatura, né? Não reconheceram a eleição do presidente Juscelino Kubitschek e do vice-presidente João Goulart. O João Goulart também foi vice, né, do Juscelino, depois foi vice de novo do Jânio Quadros, né, e acabou assumindo a presidência. Mas aí, em 11 de novembro de 1955, o Marechal Lott impediu o golpe. O Marechal Lott não deu um golpe. Ele impediu que os golpistas dessem um golpe e assumissem a presidência da República sem terem sido eleitos. E imediatamente passou a presidência a Nereu Ramos, que deu posse ao presidente eleito, Juscelino Kubitschek, e ao vice, João Goulart. Então você vê, o pessoal fala, o golpe que deu certo. Não, o Marechal Lott não deu golpe, ele impediu um golpe. Né? Então, em nome, né, sentado na presidência da República, estava Café Filho, que fora o vice-presidente de Getúlio Vargas, com o suicídio do Vargas assumiu a presidência, e o Café Filho se ausenta, se licencia sobre um suposto infarto que nunca teve, e coloca na presidência Carlos Luiz para fazer o golpe. E o Marechal Lott impede o golpe. Né? Então, nós não tivemos um golpe de Estado em 11 de novembro de 1955, nós tivemos o uso da força para impedir o golpe. Eu acho que hoje o que estamos vendo com o ministro Alexandre de Moraes é a mesma coisa. O ministro Alexandre de Moraes, utilizando os instrumentos próprios da ordem jurídica constitucional, do Estado Democrático de Direito, tem impedido as tentativas de golpe. É. E eu não conhecia, né, essa capacidade, né, tão grande do ministro Alexandre de Moraes, de entender o processo político, de entender o funcionamento das questões. Eu não o conhecia, né? E agora está notável o papel, né, do ministro Alexandre de Moraes. E quando chega, né, uma coligação, e depois não é a coligação, é só um dos três partidos que compõe a coligação, né, tenta impugnar a utilização de determinadas urnas no segundo turno. Mas as mesmas urnas tinham sido utilizadas no primeiro turno. Então o ministro fez muito bem, disse, olha, se as urnas, né, se essas urnas, por falta de numeração específica, que elas são numeradas hoje, né, número 1, 2, 3, 4, 5, antes não, eram apenas urnas, era como o nosso computador de casa, né? Uhum. Ele não tem plaqueta, não tem número, não tem serial, mas mesmo você tem mais de um computador em casa, não tem uma plaquinha dizendo que um é o 1 e o outro é o 2, né? A partir de um dado momento, os computadores passaram, essas máquinas de votação, as urnas eletrônicas passaram a ser numeradas. Então, as que não são numeradas, dizia lá o PL, não valem. Ok, se não vale para o segundo turno, não vale para o primeiro. Então, faz o seguinte, é um litisconsórcio, né, entre aspas, aí, a palavra não é bem essa, né, é uma questão necessária. Se vamos reconhecer para uma eleição, temos que reconhecer, né, para outra também. E aí ele vem, não, nós só queremos segundo turno. Então, não tem. Né? Então, vai lá o despacho, olha, não tem, e ainda, né, está multado pela litigância de má-fé. Está previsto no Código de Processo Civil isso, tá? Aquele que altera a verdade dos fatos, que promove incidentes infundados, né? Agindo de má fé, pode ser apenado pela justiça com multa e pelos danos que causa o processo e etc. Né? Porque o processo tem que se orientar por uma eticidade. Acho que o ministro agiu, né, muito bem, né? Atendeu a ordem jurídica, né? E está garantindo a transição, né, para a continuidade do Estado Democrático de Direito. Né? Que é coisa que a gente está vendo, né? Que estes setores, que nós vamos chamar de direita, né? Mas não sei nem se esse adjetivo vale, que eu acho que são muito mais anarcocapitalistas do que qualquer outra coisa, né? E aí eu ainda não tenho uma definição muito precisa do que é esse pessoal, a não ser que é o pessoal violento, truculento, né? E bárbaro, né? E aí, entre aspas, bárbaro, porque os bárbaros não eram tão bárbaros assim, né? Então, nós precisamos... eu não tenho qualificação ainda, Anderson, mas eu sei que esses anarcocapitalistas, né, como gafanhotos, né, que avançam sobre tudo, e aí é sobre o que é público, sobre o que é privado, sobre a esfera alheia, sobre a liberdade alheia, sobre o direito de locomoção, né, sobre o direito de expressão, sobre a dignidade das pessoas, e aí o que aconteceu com o Gilberto Gil é bem emblemático, né? Uhum. E são ignorantes, porque não compreendem, né, minimamente do que falam. Aí falam, por exemplo, da Lei Rouanet, como se a Lei Rouanet fosse o problema. O problema não é a Lei Rouanet, o problema são os cachês milionários que as prefeituras contratam em sertanejos, e que depois, eu não sei se não acontece uma rachadinha, né, entre as autoridades locais, e que contratam um show de sertanejo por alguns bilhões. Né? Então, o problema não é a Lei Rouanet, que tem que ter captação, tem que ter prestação de contas, né? É algo muito documentado. O problema é a contratação de show de sertanejo, mas disso não se fala. Então, eu acho que um momento, acho que estamparam o bueiro da barbárie, né? Aí tirando lá a palavra, né? Não do bárbaro, né? Que é aquele que tentava retomar aquilo que o Império Romano lhe havia tomado, né? Porque isso é uma visão que a gente tem, a gente fala da expansão do Império Romano, coisa maravilha, levando a civilização. Quando esse povo que foi ocupado começa a voltar para Roma, vira Roma, aí é invasão bárbara, né? Mas eu vou usar a palavra, né, barbárie no sentido de um Estado truculento de natureza. Né? Um Estado de natureza onde só prevalece a força, e onde a única relação que estabelece do mais forte sufocando o mais fraco. Então, o que nós temos no presente momento é uma tentativa de retomar padrões de civilidade. E o ministro Alexandre de Moraes tem demonstrado essa compreensão e essa capacidade de garantir, né, o que nós podemos dizer como primado, né, do Estado democrático, do Estado de Direito. Eu acho que foi assim, muito adequado, ele soube fazê-lo, né, até para desencorajar, para servir de precedente para outros que queiram vir a se engraçar também, né, contra a ordem democrática e contra o Estado de Direito.
Sem dúvida. Agora, ainda diante dessa questão aí, da ação lá do partido Bolsonaro, PEG, o PP e o Republicano, senhor Damasceno, que fazem parte dessa coligação aí, que apoiou o Bolsonaro nas eleições, também seriam atingidos por essa medida do Alexandre de Moraes, mas eles acabaram recorrendo e se livraram de pagar essa multa e também de terem acesso aos recursos do fundo bloqueado. Os partidos alegaram que essa ação era uma iniciativa exclusiva lá do PL e que eles sempre respeitaram o resultado das urnas. Eu tenho a impressão de que foi mais uma decisão evidentemente acertada do Alexandre de Moraes, essa de restringir as sanções apenas à legenda do Valdemar da Costa Neto, e eu queria também ouvir a tua avaliação, ô Damasceno. Você concorda com esse entendimento do presidente lá do TSE? O fato de eles estarem em uma coligação não tira a independência dos partidos, não é isso? Mas se eles, por exemplo, formassem uma federação, tanto o progressista como os republicanos, eles teriam de arcar com as consequências desse questionamento da urna por parte do PL?
Pois é, Anderson, essa é uma questão interessante. A coligação, ela se forma para a disputa da eleição. Uhum. A própria lei trata disso, né? Proclamado o resultado, a coligação se dissolve. Uhum. Se dissolve de pleno direito. A coligação só existe para a disputa da eleição. Realizada a eleição, proclamado o resultado, está resolvido. Então, coligação não subsiste, não existe mais coligação. O que temos hoje, o resultado proclamado, já se tem, né? Oficialmente a Justiça Eleitoral já proclamou o resultado, e portanto a coligação não existe mais. Os partidos que integravam a coligação têm interesse, né, nos resultados decorrentes daquela coligação. Não é que ela deixou de existir, todos os direitos que ela tinha ou todos os deveres que ela tinha desapareceram, porque a inexistência de uma pessoa, de um ente, né, de um órgão, de uma entidade, a inexistência não implica dissolução de todas as relações que ela estabeleceu, de todos os direitos que ela teve, de todos os deveres que ela tinha. Porque se fosse assim, quem morresse não deixaria, né, nem direitos, nem obrigações. Uhum. Né? E, né, as pessoas morrem, as dívidas que ela contraiu permanecem. Né? Você não pode cobrar do herdeiro, se não do sucessor, se não houve bens suficientes, né? Ninguém está obrigado a pagar a dívida de terceiro. Mas a herança, ela responde pela... Né, as obrigações são devidas no limite da força da herança, né? Enquanto tiver crédito. Portanto, uma pessoa morre, mas ela deixa obrigações. Né? Ela deixa direitos, e esses direitos são sucedidos. Então, a coligação é a mesma coisa. A coligação deixa de subsistir no momento da proclamação do resultado. Mas, né, os candidatos que concorreram por ela, ou os partidos, têm os direitos, né, que daquela coligação surgiram, assim como tem as obrigações. Tá? Pensa numa pessoa que faleceu e deixou, né, ou dívidas ou créditos. Quem suceder a pessoa que faleceu, né, terá direito aos créditos que ela tinha em vida. Então, a coligação é uma coisa, ela morre com a proclamação do resultado. Né? Vou usar aqui essa expressão para poder ficar mais fácil entender o que é a coligação. E aí nós vamos ter o seguinte, os sucessores da coligação, e aí aqueles que a compunham, né, são os partidos, sucedem nos direitos que a coligação tinha. Então, quando o PL vai ao TSE e diz... Né, fala em nome da coligação, ele está falando em nome de uma entidade, né, que não existe mais. Né? Está falando em nome de um ente que não existe mais. Então tinha que falar em nome próprio, ou apresentar a procuração dos outros. Uhum. E foi isso que o PP e o PR alegaram. Olha, o PL chegou aí, falou em nome da coligação, né? Nós compusemos a coligação no passado, nós éramos parceiros nessa aventura no passado, mas com a dissolução da coligação, e o PL era quem falava por nós, falava por todos, naquele momento da existência da coligação, ele era o representante do grupo, mas com a dissolução da coligação, ele não pode mais continuar falando em nosso nome, porque nós não estamos mais coligados, a eleição já passou. Portanto, para falar por nós, ele teria que ter pegado uma procuração nossa. Ele deveria ter nos consultado. E nós não sabíamos disso. Portanto, uhum. Nós não temos responsabilidade pelo que o Valdemar da Costa Neto, né, o presidente do PL, está fazendo, ou pelo que o PL, na pessoa do seu presidente, Valdemar da Costa Neto, está fazendo. E aí, de novo, muito acertadamente, o ministro Alexandre de Moraes excluiu aqueles cujos nomes foram utilizados, né, que os outros foram usados, nesta impugnação, sem terem sido ouvidos. Né? É como se nós dois fôssemos propor uma ação, e aí eu fosse lá sozinho e dissesse, olha, eu e Anderson estamos propondo ação aqui, etc. Aí você chega e diz, olha, eu não tenho nada com isso, eu não te autorizei a falar em meu nome. Né? Então o juiz, no final das contas, me condena, nos condena, né, por litigância de má-fé, por qualquer coisa, mas diz, olha, mas eu não tenho nada com isso. Eu não assinei papel, não dei procuração, eu não estava junto, não fui consultado, o meu nome está aí indevidamente. Né? Eu conheço o Damasceno de outros lugares, de outros carnavais, de outras épocas, né? Não para esta aventura. Né? Então, eu acho que foi muito adequado, muito técnica a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Né? Acho que ele tem utilizado, né, muito adequadamente o instrumental jurídico. É claro, decisão boa é aquela que favorece a pessoa, tá? Esse pessoal não tá, essa turma que não está obtendo via judiciário aquilo que gostaria de obter, né, não está satisfeita, né, e por isso fica tentando obter via quartel, vai para a porta de quartel, né, pegar chuva, ficar no frio, né, pedindo intervenção federal num órgão federal, que isso é a coisa mais louca que eu já ouvi falar, tá? Porque a intervenção é da União no Estado ou em órgão do Estado, ou em município de território, tá? Se um dia o Brasil voltar a ter território, é o que está na Constituição. Existe intervenção do Estado, né, em município, né, que esteja na sua base territorial. Naqueles poucos casos que estão lá na Constituição, artigo 34, 36 da Constituição, né? Acho que é 34, 36. Mas é por ali. Então tem lá os casos lá, né? Meia dúzia de casos. Né? Não há outros casos. Agora, não existe intervenção federal num órgão federal, né? Isso é uma loucura, né? É a intervenção em si mesmo, Né? Então as pessoas não sabem o que estão pedindo, elas não têm noção, elas não pegam a Constituição para ler. E está disponível na internet. Você entrar no site de busca e ver lá a Constituição Federal, vai aparecer a Constituição. Né? Então que as pessoas não estão. Quer dizer, elas não estão orientadas e nem querem se orientar. Né? Então, por isso, esse esperneio. Né, contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes, porque decisão judicial boa, né, é a decisão que favorece. Né? E sim, aí sim. Né, continua esse esperneio, né, essa coisa de dizer que os tribunais superiores estão agindo fora da lei. Ora, aos tribunais cabe dizer o direito, ao Congresso cabe fazer, né, editar as leis com a sanção do presidente da República. Né? Altere-se as leis, pode alterar, pode fazer emenda à Constituição, né? Nós temos esse mecanismo, está lá no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, né? O que não pode e o artigo 60 o que pode, né? É a possibilidade de emendar a Constituição. Então eu acho que o que nós precisamos, as pessoas não têm e não querem ter compreensão da ordem jurídica constitucional, né? Da ordem democrática. Uhum. Mas se tivessem o mínimo de intenção de obter a informação, ela está disponível. Eu digo pedindo uma coisa que não existe, que é a intervenção federal. Ou seja, uma violação, na verdade o que querem é a violação ao princípio da separação dos poderes. Né? E aí é o caráter golpista, ignóbil, né? Incivilizado, né? Desse tipo de pensamento. Né? Mas que ele está presente na sociedade e sempre esteve, tá?
É isso. Então,
desde a primeira vez que nós batemos esse papo aqui, antes da rádio, agora eu sempre falo da necessidade, né, de fundamentarmos no Estado democrático de direito, no Estado de direito, e termos a Constituição como baliza, né, para as nossas atuações, né, notadamente os agentes públicos. Tá? A sociedade, né, ela tem os seus recursos. Agora, os agentes públicos e aqueles que queiram, né, ocupar funções ou atuações no âmbito do Estado não podem atuar fora dos limites constitucionais, porque só a lei é que garante o poder, né, de agir dos agentes públicos. Eles são investidos nas suas funções pela lei e, portanto, devem obediência absoluta ao sistema legal, que no nosso caso é republicano e democrático. As pessoas estão esquecendo isso tudo, Anderson. Mas é falta, evidentemente, né, de escolarização. Não vou nem falar que é de educação para a democracia, não vou falar que é falta de falta de educação para a civilidade, falta de educação para a alteridade, é falta de escolarização. Né? Porque se as pessoas fossem minimamente escolarizadas, elas iriam fazer igual um síndico, né, de prédio. Né? Ele ia lá pegar o regimento e olhar o que pode, o que não pode. Né? Se as pessoas tivessem sido escolarizadas, elas estariam lá pegando a Constituição para saber do que estão falando e do que estão pleiteando.
É isso. Não, o quadro é muito grave, Adamarciano. A gente observa aí o avanço dessas pautas autoritárias, essa turma que continua na porta dos quartéis, ainda fechando algumas estradas no país. O cenário é muito preocupante, a gente está atento a tudo isso. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, Adamarciano, porque a gente ainda tem umas questões aqui para tratar e o nosso tempo está restrito aqui. Mas eu queria falar também sobre essa questão do diretor-geral lá da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Marques, aquele que ordenou as ações da PRF no dia do segundo turno das eleições para dificultar, digamos assim, a ida dos brasileiros às urnas, na intenção de favorecer o Jair Bolsonaro. Lembra dele? Então, a Justiça aqui do Rio de Janeiro, ela atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e tornou o Silvinei Marques réu por improbidade administrativa, mas sem uma relação direta com essa iniciativa dele no domingo da eleição. O órgão argumentou que esse cidadão fez uso indevido do cargo ao ter pedido fotos para o presidente da República, que foi derrotado pelo Lula no segundo turno. Além disso, o Ministério Público ele pediu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região o afastamento imediato desse senhor pelo período de 90 dias do cargo. Você considerou correta essa ação contra o Silvinei Marques, ou Adamarciano Silvinei Vasques, por conta desse cargo, do cargo que ele ocupa como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal? Ele ultrapassou os limites ao pedir votos aí aos eleitores para o Jair Bolsonaro?
Pois é, Anderson, olha, eu não tenho a menor dúvida de que esse moço fez, Foi crime, né? E não foi só crime de obediência, não. Foi crime contra a ordem democrática. Tá? Não só promovendo as fiscalizações naquele dia, né, quando se tratava de transporte de eleitores, como posteriormente se abstendo de desbloquear as estradas. Tá? Este moço está implicado, eu posso falar isso com certa tranquilidade, porque em sendo ele um agente federal, nenhuma ação, né, relativamente a este caso será por mim julgada. Tá? Isso é competência da Justiça Federal. Se for da competência da Justiça Estadual, eu não estaria me pronunciando, Anderson. Porque, claro, um caso desse poderia vir parar na minha mão. Uhum. Né? E aí eu também não poderia dizer assim, ah, eu condenaria. Porque também para condenar, né, exige um conjunto, né, de situações. Você não pode condenar, por exemplo, que você ouviu a sua informação pessoal, né, a ciência direta, notícia de jornal. Claro, teria que tudo isso que a mídia, né, e as redes sociais divulgam, teria que estar no processo. Se não tivesse no processo, essa é uma coisa que às vezes as pessoas também não entendem, todo mundo sabe que ele fez isso, mas no processo não tem, né? Quem acusou não levou isso para o processo. O juiz, embora saiba do fato, ele diz, olha, conforme, né, não consta dos autos que ele tenha feito isso, portanto, absolvo. Né? Então, quem não conhece o processo, às vezes, reclama, mas todo mundo sabe que ele fez isso. Assim, não é, a gente não pode julgar de acordo com o que todo mundo sabe. Né? Julga de acordo com o que está lá no processo. Então, para você ter uma ideia também, né, mas vamos dizer, se isso fosse, se ele fosse uma autoridade estadual, tivesse feito isso no âmbito de uma. Né, de uma função estadual, se eu estivesse, por exemplo, numa Câmara Criminal, e se todos esses fatos restassem provados lá no processo, não nas páginas de jornal, nas redes sociais, etc., né, eu não teria dúvida de que seria caso, né, de condenação. Tá? Então, eu acredito que essa deva ser uma... Né, processá-lo, né, a elementos suficientes. Tá? E o juiz reconheceu isso, recebeu a ação e o tornou réu. Como ele já está afastado do cargo, né, está licenciado, foi postergada a avaliação, né, deste afastamento liminar do cargo. Né? Mas ele vai responder por isso. Você pode ter certeza, né, de que não, e não é só isso. Tá? E ele deve saber disso. A questão é que as pessoas se lançam no precipício na esperança de encontrar um paraquedas voando no caminho para poder se agarrar e chegar ileso ao, né, ao solo. E às vezes não tem paraquedas. Né? Eu acho que o que aconteceu foi um ato de ousadia muito grande e desrespeito ao Estado de Direito, né, desrespeito, né, à decisão judicial. Né? O que tivemos deliberadamente no Nordeste foi tentativa de cercear o exercício do voto, né, pelos eleitores numa região, tá, em que majoritariamente... nós teríamos votos para, né, o candidato Lula, hoje o presidente eleito. E isso é prática comum. Eu, na Baixada Fluminense, cansei de ver, né, situações como essas, né, de determinadas empresas de ônibus retirarem os ônibus de determinados bairros, né, onde determinado candidato seria mais votado. Uhum. Né? Numa eleição, na penúltima eleição municipal no Rio de Janeiro, eu cheguei a fazer uma indagação a um dos membros do TRE sobre as mudanças dos votos, né, das sessões entre o primeiro e o segundo turno lá da Vila Aliança, né? Transferir as sessões entre o primeiro e o segundo turno, né, fazendo com que as pessoas tivessem que pegar dois ônibus para votar. Né, eu indaguei isso, né, eu queria analisar, né, era uma oportunidade que eu tinha de analisar se isso mexeria, né, no percentual de abstenção daquelas sessões. E aí eu fiz esse questionamento público a um juiz do TRE, e o troço acabou virando, o objetivo não era esse, mas acabou virando uma celeuma, deu jornal e deu, né, e a própria OAB foi ao TRE pedindo o retorno das sessões eleitorais para os lugares onde tinham funcionado no primeiro turno. E a suspeição que levantou, acho que até indevidamente, é de que havia juiz do TRE que tinha interesse em que o resultado do segundo turno fosse diferente do resultado do primeiro turno naquelas sessões eleitorais, né. Acho que não era isso, não. Foi concentração mesmo, né, para otimizar o serviço. Né? E, mas você vê que numa eleição municipal, né, essas coisas também foram aventadas, e eleição é um lugar de muita emoção e de muita fofoca. Né? Então, como eu te falei no começo, não tem eleição que não tenha impugnação ao resultado, e o perdedor nunca assume, né, que ele é ruim de voto, ou que não soube se comunicar com o eleitorado, ou que não soube interpretar a vontade do eleitorado, né? Ele sempre culpa terceiro. São as traições ou a fraude no processo eleitoral. Isso também já é costumeiro. Né? Agora, para alegar essas coisas, tem que provar, né? Tem que chegar e olhar, aqui aconteceu isso. Né? Então, o que tivemos neste caso foi um agente público que esqueceu do seu papel institucional e se colocou a corporação, né, a serviço de um candidato. Ele partidarizou, né, a instituição, que, aliás, não é muito incomum, não. As instituições do Brasil, elas são partidarizadas. E, por isso, tem o problema da autonomia absoluta. O que a Polícia Federal fez no governo Dilma foi um erro do ministro Eduardo Cardoso, né? Porque deixou dizer, da autonomia plena, a ponto da Polícia Federal ter feito aquela gravação da presidenta Dilma quando já não estava mais autorizada a gravar. Isso. E aí sim, né, a Polícia Federal não divulgou, mas entregou para o ex-juiz Sérgio Moro, e ele fez a divulgação. Então nós temos ali duas ilegalidades: a ilegalidade da captação e a ilegalidade da divulgação. Né? Uhum. Então, nós temos aí essas duas situações. Né? Eu estou com o telefone tocando aqui.
Vai lá, se você quiser atender.
À vontade. Nós temos, então, só concluindo, nós tivemos aquele caso, essa dupla ilegalidade. Né? Isso por autonomia, né? Sem controle, porque você dá autonomia, mas exige controle, não se pode abster, né, da responsabilização. Então, neste caso aí, foi o contrário, foi a ausência de autonomia, mas a subordinação da instituição, né, da corporação, a um projeto político, né, que é transitório. Né? Certamente não vai responder, Anderson, tenho a certeza absoluta disso.
É o que a gente espera, acima de tudo, que essas violações aí que foram cometidas no último período sejam abordadas aí pela justiça nos próximos tempos, que os responsáveis sejam punidos, inclusive esse senhor lá, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques. Agora, um episódio que chamou a atenção, que chocou o país esses últimos dias, o Damasceno, como se isso ainda fosse possível ao longo desses últimos anos, foi esse atentado a tiros aí contra duas escolas lá no município de Aracruz, no Espírito Santo, que teve como autor um adolescente de 16 anos, que abriu fogo lá contra alunos, professores e funcionários, deixando 4 mortos até aqui e 12 pessoas feridas, pelo menos 4 em estado grave. Esse rapaz, ele é filho de um policial militar e estudou no primeiro colégio invadido até o mês de junho deste ano. Esse tipo de caso, ele, ainda que não seja muito comum aqui no Brasil, Damasceno, expõe uma falha na segurança dessas escolas. Eu não sei o que é que você pensa a respeito disso, então eu gostaria muito de ouvir qual é a sua avaliação para essa questão da segurança nas instituições de ensino no país afora. Algo pode e deve ser feito nesse sentido? Ou como cabe ter gente aí, talvez armada, fazendo patrulhamento nesses espaços escolares, ô Damasceno?
Ô Anderson, eu não tenho nenhuma crítica à segurança nas escolas. Eu acho que não é por aí. Nós não podemos pretender que cada um de nós, ao andar na rua, tenhamos um guarda-costas para nos livrar, né, de uma ofensiva dessa natureza. Até porque, né, se tivermos um guarda-costas e forem 2 ofensores, nós teremos que passar a andar com 2 guarda-costas. E se forem 3 ofensores, nós vamos ter que andar com uma escolta. Né? O problema é muito mais grave. Tá? Então não é a escola, porque poderia ser um shopping, poderia ser na praia. Tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos querer começar a exigir segurança na praia? Né? Pode ser num bar, né? Nós vamos passar aí para o botequim, né? Querer segurança no botequim, porque pode chegar um aloprado destes, né? E exterminar as pessoas que estão no botequim. Numa festa de aniversário, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Nós vamos ter que ter segurança, Né? Se eu faço um churrasco com meus amigos na minha casa, eu tenho que cercar o quarteirão para que uma pessoa dessa não entre numa festa de aniversário, né, e promova a morte do aniversariante ou de convidados, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, para você ver que o problema não é de segurança na escola. O problema está no culto à arma e na banalização, né, da violência. Tá? Isso é interessante, Anderson, porque... esse ano, agora dia 29, eu faço 29 anos na magistratura, né? Então, eu sou juiz velho, né? 29 anos de magistrado, advoguei 6 anos, estagiei 2, né? Então, desde que eu tomei posse na magistratura, os juízes têm livre porte de arma, né? Eu viajo à noite, né? Pego a rodovia, se furar o pneu, não tem problema. Né? Eu não vou ficar fazendo apologia de arma, nem dizer, né, que conheço arma, nem dizer que atiro, não vou ficar fazendo isso. Né? Então o problema não está na arma. Eu sou um mineiro. Mineiro não anda sem um canivete. Né? O Otto Lara Rezende disse que quando ele tinha 6 anos de idade, o pai dele mostrou, passando de trem, mostrou a Uzi Minas, né? A siderúrgica mineira. E ele falou assim: finalmente eu descobri de onde vêm os canivetes. Né? Eu me identifiquei com o Otto Lara Rezende o dia que eu li isso numa crônica que ele tinha na Folha de São Paulo. Né? Que coisa espetacular isso. Uma criança, quando vê uma siderúrgica, o que ela pensa é no canivetinho que ela carrega no bolso. Isso não significa apologia à arma branca. Isso não significa que as pessoas vão sair por aí usando canivete para cortar a garganta das outras. Né? Não tem essa cultura em Minas Gerais, por exemplo, onde todo mundo tem um canivetinho, tá? No chaveiro o cara tem um canivetinho, né? Que serve como chave de fenda, que serve para descascar uma fruta, que serve... Né? É uma tradição do mineiro, né? Ter um canivetinho, andar com um canivetinho. Né? E não tem cultura de cortar a garganta dos outros com o tal do canivetinho. Assim como, né, em Minas Gerais, eu vou voltar a falar de Minas Gerais, o cara mora numa fazenda, mora num sítio, mora numa, né, uma região isolada, não é incomum as pessoas terem uma arma em casa. Agora, quem tem diz que não tem. É muito interessante em Minas Gerais, né? Quem tem arma diz que não tem. Não, não tem, não gosto, essas coisas. É mentira, é porque tem. O que não tem é que fica contando história. Não, eu tenho umas armas boas, se alguém tentar me assaltar minha casa à noite, é mentira, este não tem, né? Ele fala isso para poder espantar possíveis agressores. Então você vê, então, uma coisa é a arma, uma coisa é o canivetinho ou a faca de churrasco, a outra coisa é o culto da violência, né? É o culto da arma, e é o que nós estamos vivendo no presente momento, né? Gente que nunca manuseou uma arma, que sempre adorou, que queria ter arma, né? Começa a fazer culto à arma e diz que é caque, né? Caçador, atirador e colecionador, né? Então, o sujeito não tem noção, né, do colecionismo, da história, né, de como surgiu e virou caque, né? Uhum. E aí passa a usar a arma como ostentação. Né? São pessoas fragilizadas, são pessoas emocionalmente comprometidas, são pessoas com problemas psiquiátricos, que precisa da arma para poder se sentir gente. Uhum. Esse pessoal é que é perigoso. E é este pessoal que está fazendo algo dessa natureza. E aí não é o rapaz só, não, é o pai dele. O pai dele é uma figura... Tem um gato aqui, Anderson, que quer atrapalhar a nossa...
Qual é o nome dele, Dom Marcelo? Qual é o nome dele?
Esse é o Zequinha, né?
Ah, o Zequinha. Os gatos têm participado... Muito aqui nas nossas lives, o Damasceno. Não é a primeira vez que um invade aqui a nossa transmissão, não.
Não, esse gato é muito interessante, porque ele... Sempre que ele vê alguém conversando aqui em casa, assim, ele quer participar, né? Ele quer atenção, ele quer... E ele é uma história de amor. Porque o gato da minha irmã saiu, engravidou uma gata, o gato era meio de raça, saiu, engravidou uma gata de rua e trouxe a gata para dentro de casa. Então foi assim, o pai dele exercitou a paternidade responsável, né? Uhum. E aí a minha irmã distribuiu depois os gatos e eu o trouxe para cá, né? É, e aí quando a gente está conversando, ele quer sempre, não é a primeira vez que ele faz isso, ele quer intervir, passa aqui na frente da câmera, etc. Não, né? Mas eu tô falando do rapaz lá, o pai dele é uma figura dessas, né? Uhum. Dessas. É o sujeito que estava postando foto de o livro, né? Minha Luta, do Hitler, né? Esse menino estava com o pai, né? Nas interdições das estradas. Então, esse menino foi contaminado, né? Então, esse pessoal fica falando de Deus, pátria e família. Esse menino precisa, claro, estar internado. A melhor coisa que pode fazer para esse menino, para a ressocialização dele, é afastá-lo da família, não é da sociedade, não. Porque é esta família que contamina esse menino. Um menino de 16 anos não pode ter, né, a formação para o ódio que tem. Naturalmente, ele não teria. Ele aprendeu isso, foi dentro de casa. Então, o problema que nós temos aí não é de segurança na escola, não é, né? É este tipo de família que dá esse tipo de educação. E essa cultura do ódio que está sendo disseminada. Então, você vê que eu não vou falar mal aqui de arma, né? Não vou falar mal aqui do canivetinho, não vou falar mal aqui... Olha, Anderson, eu não vou falar mal sequer dos livros que o pai postava. Porque eu sou um cientista político, a minha formação completa é em graduação em ciências sociais, mestrado em ciência política e doutorado em ciência política. A minha biblioteca tem tudo quanto é livro que você pode imaginar. Né? E o que eu não faço é postar esses livros. É, né? Claro que eu li o livro do Ford, né? Um livro proibido, né? Sobre a comunidade judaica, né? Sobre a cultura judaica. Já é livre proibido, né? Mas eu sou um cientista político, né? Eu analiso o pensamento social, né? O pensamento social é universal, o pensamento social brasileiro, o pensamento social, o pensamento crítico, o pensamento latino-americano. Então eu só posso estudar o pensamento social a partir da interação com as obras, né? Dos respectivos autores. Agora, uma coisa é pegar uma obra e fazer apologia dela, né? Você ficar fazendo... E que é o que as pessoas fazem, não lê criticamente, não lê, eu vou ler para saber a história da humanidade, não. Lê para poder buscar fundamento, né, para poder exercitar, né, as suas doenças, né, as suas perversidades, os seus ódios. E aí, Anderson, esse é o momento que todos nós precisamos ter cuidado. Não vai ter golpe, não vai ter golpe. As Forças Armadas não vão se meter nessa aventura, as instituições não vão se meter nessa aventura, a ordem internacional não tolera esse tipo de coisa, não, é intolerável, não, nós não teremos golpe. Agora, ações dessa natureza nós podemos encontrar. Então, é um momento que nós precisamos tomar cuidado com as nossas seguranças pessoais. Sim, sim. Né? É um momento que a gente precisa ter cuidado com isso. E aí, né, cada um procurar saber o que, que é possível fazer para se sentir seguro e para não ficar exposto a este ódio que está envenenando uma parcela significativa da sociedade. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado. Agora, não adianta, né? não será possível pensar, né, numa segurança das escolas, segurança dos bares, segurança da praia, porque o que nós precisamos é de uma segurança para a civilidade. Nós precisamos restabelecer os marcos civilizatórios, né, que permitam a convivência respeitosa, mesmo daqueles que pensam tão diametralmente opostos. Tá? E que essa turma não conhece isso. Né? O que
infelizmente,
essa turma é a eliminação do outro. Né?
É
um pessoal perigoso.
É a lógica que essa turma defende, lamentavelmente, aqui no nosso país. Não, Marcelo, o nosso papo sempre rende muito aqui, eu ficaria com você até altas horas, mas infelizmente eu estou premido pelo tempo aqui. Eu tenho já um entrevistado nos aguardando aqui do outro lado da tela, mas eu, acima de tudo, Damasceno, quero te agradecer demais pela tua presença aqui no nosso programa mais uma vez, por nos atender aqui no Faixa Livre, para dialogar esse papo sempre muito bom aqui no nosso programa. Manda um abraço aí para o Zequinho, o seu gato, que fez uma participação especial aqui no nosso programa. E eu te agradeço mais uma vez, te desejo aí um ótimo dia e uma boa semana de trabalho, Damasceno.
Bom dia para você e para os que nos ouvem e que participam. Um abraço, antes, um abraço para todos.
Um abraço, Marcelo, até a próxima. Conversamos aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, o TJRJ, e professor lá do Departamento de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o João Batista Damasceno, que conversou conosco aqui sobre essas questões ligadas à justiça aqui no nosso país. A gente já tinha umas questões, mas infelizmente o nosso tempo é curto.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.